senhores deputados, senhor Presidente do Governo, vamos reiniciar os nossos trabalhos e vamos reiniciá-los continuando com a agenda. Passamos ao ponto seguinte, que é o recurso quanto aos fundamentos da rejeição do projeto de decreto legislativo regional 4/2012, cria um apoio extraordinário para os funcionários da administração regional que foram abrangidos pela suspensão de subsídios prevista no artigo 21 da Lei 64/2011, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2012, apresentado pela representação parlamentar do PCP. O processo é fundamentalmente escrito, foi distribuído esta manhã quer a informação de serviços, quer o meu despacho, quer a ata da mesa, quer naturalmente o diploma e o recurso apresentado pela representação parlamentar do PCP. Combinou-se, apesar disso, em conferência de líderes, que seria dado, querendo, 5 minutos a cada grupo ou representação parlamentar. Eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário Regional. Os fundamentos do recurso para plenário constam do requerimento que, aliás, está na posse de Vossas Excelências, como o Sr. Presidente acabou de nos dizer. Este projeto de decreto legislativo regional que o PCP apresentou, em nossa opinião, não viola a chamada Lei Travão. Aliás, como se pode verificar no próprio artigo 6º do projeto de diploma que apresentámos quando remetíamos, e diz assim o artigo 6º, compete ao Governo Regional o estabelecimento das normas regulamentares e alterações orçamentais necessárias à execução do presente diploma. Isto é, o orçamento da região arrecadou os valores correspondentes ao confisco dos subsídios de férias e de Natal dos trabalhadores da administração regional e está diluído no orçamento. Isto é, aquilo que se propõe é que a rubrica, o Fundo de Compensação Social, fosse dotado com verbas já existentes no orçamento e, portanto, não haveria aqui nenhuma violação da chamada Lei Travão. Por outro lado, e quanto à questão da renovação da iniciativa, importa dizer desde logo o seguinte: quando nós fizemos a proposta de aditamento, fizemos-a ainda o Orçamento de Estado não estava aprovado. E agora, no projeto de diploma que apresentámos e cuja admissibilidade foi recusada, fazíamos uma clara referência a uma norma do Orçamento de Estado, coisa que não poderíamos fazer quando discutimos o Orçamento, uma vez que o Orçamento de Estado só foi publicado no dia 30 de dezembro e nós aprovámos aqui o Orçamento e, quando fizemos o aditamento, fizemos-lo em novembro de 2011. Por outro lado, o próprio regimento é claro relativamente a uma questão. A renovação das iniciativas diz respeito a projetos e propostas de decreto legislativo regional e a questão dos aditamentos é regulamentado designadamente por um outro artigo, salvo erro, o artigo 122 do regimento. Portanto, não se trata aqui da renovação da mesma iniciativa, face ao regimento e face ao objeto dela, uma vez que o aditamento dizia claramente para se repor os valores correspondentes ao 13º e 14º meses, e agora aquilo que este projeto, que esta iniciativa do PCP, cuja admissibilidade foi recusada, o que pretendia era uma outra coisa, era criar um apoio extraordinário para os trabalhadores da administração pública regional. Portanto, em nosso entendimento, este projeto devia ter sido admitido, porque não viola, em nossa opinião, quer a lei, a chamada Lei Travão, quer não viola nenhuma norma regimental, uma vez que, quer em termos formais, quer em termos materiais, respeitámos integralmente os normativos regimentais. A nós, representação parlamentar do PCP, parece-nos que a decisão, claro, o Sr. Presidente tem toda a legitimidade para o fazer, mas A verdade é que também o próprio regimento nos dá esta possibilidade de trazermos para decisão do plenário a questão da admissibilidade. E para nós esta questão da admissibilidade é, sobretudo, uma questão não de natureza jurídica, e aliás os argumentos jurídicos constam da decisão que fundamentou, ou melhor, do fundamento que, da decisão do Sr. Presidente da Assembleia, assim como constam do nosso requerimento. A questão é, de facto, uma questão de ordem política. Nós temos consciência que há aqui, esta iniciativa iria causar, ou iria, ou vai causar, dependendo da decisão do plenário, alguns incómodos, desde logo, ao CDS-PP e ao PSD, porque são os responsáveis por, na República, terem imposto o corte, o roubo dos subsídios, o roubo dos subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores da administração pública. E é evidente que isto seria um incómodo muito grande para vossas excelências terem de justificar esse roubo às açorianas e açorianos. Mas o incómodo seria certamente também para o Partido Socialista, uma vez que teria de ser aqui confrontado com uma outra questão. É evidente que isto, tal como está, serve ao Partido Socialista, e serve ao Partido Socialista porquê? Porque pode, em qualquer altura, remeter o ónus deste confisco, deste roubo, para o governo do CDS-PP-PSD, e, por outro lado, arrecada aqui um valor substantivo de receita para executar em 2012, e é bom que não nos esqueçamos que 2012 é um ano eleitoral. E, não nos parece sequer correto que o Governo Regional venha a utilizar o dinheiro que é dos trabalhadores da Administração Pública Regional para apoiar as empresas, ou para fazer o que quer que seja.
Senhor Deputado, terminou mesmo o seu tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Aliás, como já tive oportunidade de o expressar, o melhor apoio que se pode dar às empresas, ao setor empresarial na região, às empresas na região, é não empobrecer mais os trabalhadores da administração pública regional, é não empobrecer mais as famílias, porque esse empobrecimento tem levado à retração do consumo, tem levado ao desemprego, tem levado à insolvência de muitas empresas da região. O melhor e mais eficaz apoio que se pode dar às empresas da região é repor este valor nas mãos de quem de direito, os trabalhadores da Administração Pública Regional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Creio não haver inscrições. Senhor deputado Berto Messias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares. Serei muito breve, entende o PCP, de forma naturalmente legítima, trazer a este plenário um recurso da decisão da mesa do Parlamento. No entanto, não parece que seja de todo legítimo e correto sequer dizer que esta é uma decisão política. Não, é uma decisão devidamente sustentada de ponto de vista jurídico, devidamente sustentada de ponto de vista regimental e até devidamente sustentada de ponto de vista do enquadramento financeiro que sustentava a proposta apresentada pelo PCP, porque remete para um fundo que tem um valor muito inferior ao valor que estaria envolvido nesta medida, que é, aliás, convém dizê-lo e relembrar, uma medida que é do Governo da República, do Governo PSD-CDS-PP, a de impedir e de cortar o subsídio de férias e de Natal a nível nacional e também, naturalmente, a nível regional. Pela razão regimental, pela razão também legal e legislativa e também pelo enquadramento financeiro que sustenta esta proposta do PCP, na nossa perspectiva, a decisão tomada pela mesa é correta, está, como se pode constatar nos documentos aqui distribuídos, é correta, bem sustentada, bem fundamentada e, portanto, nós não apoiaremos este recurso e apoiaremos e apoiamos naturalmente a decisão da mesa da Assembleia. Muito obrigado.
Creio não haver mais intervenções. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, da parte da representação parlamentar do PPM, o que nós temos a dizer em relação a este recurso do PCP é que concordamos com os seus fundamentos, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Consideramos que esta decisão é precisamente a decisão do Governo Regional, que é ilegal e que é anticonstitucional. Porque consideramos que Vossas Excelências não têm legitimidade, para retirar aos trabalhadores portugueses os subsídios de férias e de Natal. E consideramos que a ilegalidade, a paternidade da ilegalidade é do Governo Regional dos Açores, que podia não ter, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Berto Messias, podia não ter deliberado nesse sentido. E deliberou. O que é muito importante...
Vamos discutir o recurso, Sr. Deputado.
E o que é muito importante, e cingindo-me apenas ao teor do recurso, é importante aqui reafirmar, do ponto de vista jurídico, a nossa interpretação da representação parlamentar e fazemos no uso da liberdade que ainda temos neste país. Portanto, há liberdade neste país para fazer apreciações e, portanto, do ponto de vista da legalidade, o que eu tenho a dizer é que a paternidade da ilegalidade em relação a esta medida pertence ao Governo, pertence ao Governo Regional dos Açores. E o Governo Regional dos Açores deve assumir com coragem, com frontalidade, as vossas decisões. Podiam não ter decidido assim e decidiram. Decidiram ficar com o subsídio de férias e de Natal. Pronto, é tão simples como isto. Os senhores não gostam de ouvir, mas têm que ouvir a verdade. Depois, dizer, para terminar, Sr. Presidente, em relação a esta medida que foi tomada pela mesa, que consideramos que, face aos argumentos que são apresentados no recurso do PCP, o PCP tem razão. Tem razão e a proposta deveria ser admitida e votada aqui e discutida democraticamente. É tão simples como isso. Portanto, os senhores têm essa responsabilidade e considero que a mesa, neste caso, agiu mal.
Senhores e senhores deputados, não sei se há mais inscrições. Creio não haver mais inscrições. Senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor quanto a intenções, a possíveis intenções veladas da mesa desta Assembleia, negando, portanto, a possibilidade deste projeto de decreto legislativo regional de iniciativa do PCP descer à respectiva comissão e vir, portanto, ao nosso plenário, repito, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, o Bloco de Esquerda entende que a mesa desta Assembleia teve uma interpretação demasiado restritiva ao negar essa possibilidade. E porquê? Porque, na realidade, o Bloco de Esquerda entende que a proposta agora trazida pelo PCP não é a mesma da quando foi apresentada em sede de discussão do nosso plano e orçamento para 2012. Trata-se agora, tanto quanto nós podemos ler até no próprio título do projeto de crédito de regional, de criar um apoio extraordinário para os funcionários da administração regional. E, não sendo a mesma proposta, do nosso ponto de vista, e é inevitável entrarmos pela interpretação política também, porque isto não é, digamos, um concílio de juristas, é uma Assembleia de deputados e de políticos, portanto é inevitável entrar pela política, nós entendemos que este apoio extraordinário, se já fazia sentido em novembro, quando aqui discutimos o nosso plano e orçamento, e não era um apoio extraordinário, era a devolução daquilo que o PCP entendia e o Bloco de Esquerda sempre entendeu e disse, um roubo aos nossos trabalhadores, agora trata-se de uma iniciativa extraordinária, de uma medida extraordinária para uma situação extraordinária com que todos os trabalhadores da função pública se confrontam na nossa região. Mas não são só os funcionários públicos, são os nossos empresários, é a nossa economia, é a sustentabilidade do presente e do futuro desta região. E, portanto, pelas duas razões, nós vamos votar favoravelmente o recurso do PCP. Muito obrigada, senhor.
Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Jorge Costa Pereira, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito rapidamente para dizer que nesta, como em muitas outras decisões, a mesa fez uma avaliação formal e material do que estava em avaliação, fundamentou-se num parecer dos serviços técnicos desta Assembleia e decidiu, da forma que decidiu, sobre esta admissibilidade, sem qualquer preocupação de natureza partidária ou qualquer interesse ou envolvência partidária. Decidiu no respeito dos pareceres que tinha e decidiu no respeito pelo interesse do regimento desta Assembleia. E nessa medida, o Partido Social Democrata continua mantendo-se solidário para com a decisão da mesa.
Muito bem. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Secretários Regionais, o que estamos aqui a discutir é o recurso do Partido Comunista Português e nada mais do que isso. E, portanto, é isso que nós nos vamos cingir. E se, efetivamente, os serviços técnicos desta Assembleia ou de qualquer outra, quando dá jeito o parecer deles tomamos em conta, quando não dá jeito, não tomamos em conta. É o que aqui se está a passar. Julgo que a decisão da mesa foi bem fundamentada, está fundamentada juridicamente, está fundamentada regimentalmente, o parecer técnico diz isto mesmo e, portanto, é isso que nos devemos cingir e é isso que está aqui em discussão, nada mais. E não podemos permitir os aproveitamentos políticos, demagógicos que se fazem à volta disso, e estamos efetivamente numa Câmara de Deputados que tem que ajuizar e, sobretudo, tem a obrigação de respeitar o regimento. E isso é uma obrigação de todos nós. E, regimentalmente, o Partido Comunista discordou da decisão da mesa. Fez o recurso para plenário e muito bem. E é isso que estamos aqui a discutir e apenas isso. Quanto à outra conversa do roubo e etc., eu julgo que o que poderíamos, aprovando esse recurso do Partido Comunista, se o aprovássemos, era um verdadeiro assalto, mas um assalto ao regimento e à lei desta Casa. Como consequência, o CDS votará contra o recurso do Partido Comunista Português.
Senhoras e Srs. Deputados, vamos então votar. As senhoras e os Srs. Deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os Srs. Deputados que discordam, façam favor de se sentar.
O recurso apresentado foi rejeitado com 26 votos contra do PS, 16 do PSD, 5 do CDS-PP, 2 a favor do Bloco de Esquerda, 1 do PCP e 1 do PPM.
Sr. Deputado Aníbal Pires, com uma declaração de voto, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi sintomática a votação e apenas veio dar razão aos argumentos que há pouco aduzi na apresentação do recurso. Argumentos que foram entendidos por alguns deputados e algumas bancadas como, enfim, fora do âmbito do recurso, mas que de facto comprovam claramente que a justeza e o rigor da minha argumentação, quando falei no incómodo que a apresentação deste diploma, a discussão deste diploma, quer em comissão, quer no plenário, provocaria, por um lado, no CDS-PP e no PSD e, por outro lado, no Partido Socialista. Depois, importa ainda dizer, até porque não houve lugar a debate, o seguinte, a decisão a decisão da mesa, com certeza que tem toda a legitimidade e está fundamentada num parecer jurídico. Também o recurso do PCP está fundamentado, tem legitimidade e está fundado, ancorado num parecer jurídico. Importa dizer ainda o seguinte: a mesa da Assembleia tem as funções que tem, mas é composta por deputados. Composta por deputados. E é bom que nos lembremos quem são os deputados que compõem esta mesa. São deputados do Partido Socialista e do PSD. Não! É que isto tem importância. São deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Mais.
Deputado Aníbal Pires, faça a favor de concluir o seu voto, a sua declaração.
Eu só estou a constatar um facto. A mesa é composta, e é bom que, enfim, se saiba, para quem não sabe, que a mesa é composta por deputados do Partido Social Democrata, do PSD e do Partido Socialista. Mas, e também toda a gente sabe, e se não sabe, ficam a saber, que a decisão da admissibilidade ou não admissibilidade é do Presidente da Assembleia. É do Presidente da Assembleia. Não é da mesa. E não terá sido por acaso que aparece a decisão como sendo uma decisão da mesa e não do Presidente da Assembleia. Portanto, para que fique claro, porque não houve debate, para que fique claro relativamente à questão da decisão da mesa. É porque se a mesa se fundamentou, a representação parlamentar do PCP também se fundamentou em pareceres jurídicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo. Eu não tencionava fazer nenhuma declaração de voto, mas sinto-me obrigada a fazê-lo pelo seguinte. O Bloco de Esquerda subscreve, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material, o recurso da representação parlamentar do PCP pelas razões que há pouco aqui enunciei. Mas não subscreve o manto de desconfiança sobre a decisão da mesa desta Assembleia que esta última intervenção do Sr. Deputado, que nós lamentamos, acabou de criar. E, portanto, que fique claro que, sendo certo que nós reconhecemos toda a razoabilidade dos dois pontos de vista à representação parlamentar do PCP, não subscrevemos a desconfiança lançada sobre a decisão da mesa, com a qual, com toda a legitimidade, qualquer deputado desta Casa pode concordar ou discordar. O que é diferente de lançar a desconfiança sobre uma decisão que deixa de ser assente e num parecer jurídico e numa decisão jurídica e passa a estar eivada de partidarita aguda. Senhoras e senhores deputados, no dia em que nós entrarmos nesta Assembleia, por esse caminho, então a democracia realmente está posta em causa na nossa região. Muito obrigada.
Esta é a palavra.
Não estava para fazer uma declaração de voto, mas tendo em conta as afirmações do Sr. Deputado Aníbal Pires, não posso deixar de lamentar a postura de mau perdedor que ele apresenta com a declaração de voto que fez. O Sr. Deputado Aníbal Pires, num registo que nos parece absolutamente lamentável, faz uma declaração de voto de mau perdedor, lançando uma suspeição que nos parece lamentável sobre os deputados que compõem a mesa da Assembleia Legislativa dos Açores. Ficou muito claro, vendo o recurso, vendo a fundamentação que sustentou a decisão da mesa, ficaram muito claras as razões regimentais, legislativas e até em termos de enquadramento financeiro que levaram à decisão da mesa. Apesar do Partido Comunista estar a tentar puxar esta questão para a vertente política, aquilo que esteve em causa foram questões procedimentais e materiais relacionadas com esta matéria, e isso parece-nos que ficou absolutamente claro. E não posso deixar de lamentar essa postura de mau perdedor que o senhor apresentou na sua declaração de voto. Muito obrigado.
Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo, também não tencionava fazer nenhuma declaração de voto a este respeito. Agora, não posso deixar de lamentar profundamente a suspeição que o Sr. Deputado Aníbal Pires lança sobre a mesa desta Assembleia. E eu queria recordar ao Sr. Deputado Aníbal Pires que a mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores foi eleita democraticamente por todos nós neste plenário. É uma mesa que nos representa a todos nós, por eleição democrática, Sr. Deputado. E, portanto, se lá estão o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, foi quem os deputados desta Casa entenderam que ali devia estar. Porque também que eu saiba, não houve mais candidatura de nenhum grupo parlamentar ou de nenhum deputado a nenhum cargo da mesa. É uma mesa legítima, democraticamente eleita, que respeitamos e que não aceitamos essa sua postura, ao fim de tanto tempo aqui estar, de não perceber que aquela mesa foi eleita por um método democrático. Estamos em democracia, Sr. Deputado Aníbal Pires, e aqui o processo é democrático. E, portanto, lançar suspeitas que a decisão terá sido essa, porque só tem deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e insinuando que se estivesse lá o Sr. Deputado a coisa ou algum da sua representação parlamentar, a coisa seria diferente, é no mínimo deselegante para a mesa e para esta Assembleia e para a democracia dos Açores, Sr. Deputado.
Muito bem. Sr. Deputado Aníbal Pires, Sr. Deputado, eu não queria fazer um debate, mas... tem a palavra, Sr. Deputado. Para não ser acusado, com certeza que não serei, de falta de democracia. Não é por isso. Não. É o critério que sempre usei. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, e faço o protesto apenas pelo seguinte. Eu julgo que houve aqui uma interpretação abusiva das palavras que eu proferi na minha declaração de voto.
Deputado, faça favor de continuar, Sr. Deputado.
Houve aqui uma declaração, ou melhor, uma interpretação abusiva das minhas palavras. A questão é a seguinte. A Presidência da Mesa e a Mesa da Assembleia tem toda a legitimidade, respeita-se e respeito a Mesa. Mas não deixa de ser um órgão que, além de fazer cumprir o regimento e de pôr a funcionar esta Casa, é também um órgão político. Está bem, foi eleito, mas é um órgão político. E eu não disse mais do que isso, meus caros senhores, eu não disse mais do que isso. Vossas Excelências queiram ter extrapolado isso para qualquer manifestação de desconfiança relativamente à mesa, não é verdade. Aquilo que foi dito foram apenas factos. E a questão é a seguinte... A mesa da Assembleia não deixa de ser um órgão político. Foi só isto, tão somente isto. Vossas Excelências entenderam por bem virem defender a honra da mesa como se a honra da mesa tivesse sido ofendida. E a mim não me parece que a mesa ou o Sr. Presidente tivesse sido ofendido com a minha declaração de voto. Portanto, é perfeitamente abusivo a interpretação que fizeram das minhas palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, eu creio que talvez possamos ficar por aqui. Eu gostava só de dar um testemunho e naturalmente não vou falar de mim e naturalmente não vou ser polémico, até porque as minhas funções exigem que não o seja. Eu queria dar um testemunho relativamente aos quatro colegas que têm de mesa, para dizer o seguinte: são como todos os deputados, até pela lei, a não ser o contrário que aconteça supervenientemente, pertencem todos a partidos, neste caso, como foi aqui muito bem lembrado, ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata. Creio que os colegas de mesa, como qualquer um de nós, aliás, podem naturalmente errar. Agora, há uma coisa, e estes 3 anos e pouco de trabalho levam-me a dizer isso com toda a sinceridade e com toda a convicção. Têm todos eles, os do Partido Socialista e os do Partido Social Democrata, com certeza, a honestidade intelectual para saber distinguir a substância da forma e para saber distinguir o que é a aplicação do regimento do que é as opiniões legítimas que tenham sobre a forma e que tenham até o dever de ter. Isso é apenas um testemunho. Eu confio que todos eles, sem exceção, têm essa capacidade e terão, sobretudo, essa honestidade intelectual. Creio que podemos avançar. Passávamos para o ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos.